Bem-vindos. Olha, a nossa conversa de hoje parte de uma pergunta que me parece quase impossível de responder.
Que é?
Como é que textos com milhares de anos, estamos a falar de uma profecia política, de um hino de templo, até do diário de um carpinteiro, como é que tudo isto nos pode dizer alguma coisa relevante hoje?
É uma ótima pergunta. E a nossa análise de hoje é precisamente uma tentativa de responder a isso. Nós temos uma espécie de mapa, uma ferramenta antiga chamada Lectio Divina.
E vamos testá-la.
Exatamente.
Em quatro fontes muito, muito diferentes.
Exatamente. A missão é ver se esta ferramenta, que é, no fundo, um método de leitura espiritual em quatro passos, consegue mesmo extrair uma sabedoria que nos toque. E as fontes que temos, curiosamente, estão todas ligadas por uma ideia.
A ideia de Emmanuel.
A ideia de Emmanuel, que significa Deus connosco.
E a chave para tudo isto são esses quatro passos que mencionaste. Se calhar vale a pena passarmos por eles rapidamente. O primeiro é léxio, certo?
É, a leitura.
É isso. Ler atentamente. Perguntar o que é que o texto diz, literalmente, sem interpretações ainda. Só o que está lá.
Ok.
E depois vem a meditatio, a meditação.
E aí a pergunta muda para o que é que este texto me diz a mim? Hoje, na minha vida, é a ponte entre o antigo e o agora.
E o terceiro?
Orátio. A oração. Que basicamente é, que resposta é que isto provoca em mim? É o diálogo que nasce da meditação.
E por fim, a contemplatio.
A contemplação.
Que é?
O silêncio. É o momento de simplesmente estar, de absorver. É um percurso, como vês, que vai da cabeça ao coração. Começa na informação e, idealmente, acaba na transformação. Vamos ver se o mapa funciona.
Ok, vamos a isso. A nossa primeira paragem, uau, leva-nos ao século 8 a.C., o profeta Isaías.
Sim, e o cenário é de crise total. O rei Acaz, em Judá, está completamente encurralado, militarmente ameaçado, pronto, em pânico.
E é neste ambiente de medo que o profeta aparece.
Lá está. Começando com a nossa lectio, a leitura. Isaías diz ao rei para pedir um sinal a Deus como uma garantia de que vai ser protegido.
E o rei recusa.
Recusa. Talvez por uma falsa piedade, ou mais provavelmente, porque já tinha os seus próprios planos políticos. Mas o profeta não desiste e dá-lhe um sinal na mesma. E que sinal?
A jovem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-á Emmanuel.
Emmanuel. Deus conosco. Para um rei à beira do colapso, isto teve de ser uma promessa com um peso enorme.
Mas as nossas fontes dizem que há aqui mais do que parece à primeira vista. Falam de um duplo significado.
Precisamente. E isto é fascinante. Para acaso, naquele momento, a profecia tinha um cumprimento imediato. Significava que no tempo que uma criança levasse a crescer um pouco, os inimigos dele seriam derrotados. Era uma âncora política.
Mas não ficou por aí.
Não. A tradição cristã viu aqui uma promessa muito, muito maior. O anúncio do nascimento de Jesus séculos mais tarde, da Virgem Maria. Um sinal local, para um rei, torna-se a promessa universal da encarnação.
E é aqui que o método se torna poderoso, quando entramos na meditatio, a meditação. Como é que esta promessa, feita num contexto de guerra antiga, se traduz para nós?
Exato, já não temos esses exércitos à porta. A meditação faz precisamente essa ponte. O guia convida a perguntar, o que é este Deus connosco, no meio das minhas guerras pessoais? Onde é que eu sinto o cerco, a ameaça, o pânico do rei Acaz?
Pode ser no trabalho, na família, numa doença.
Claro, o texto transforma-se num espelho. Assim como Acaz foi convidado a trocar o pânico pela confiança, a meditação convida a identificar onde é que nós precisamos de fazer essa mesma troca.
Isso transforma uma história antiga num diagnóstico muito pessoal. E depois, a Horácio e a Contemplatio aprofundam isso.
Aprofundam, sim. A Horácio, a oração, é a resposta do coração. É o momento de dialogar com base nisto, pedir a graça de confiar, de não ceder ao desespero. E a Contemplatio, o passo final, é simplesmente silêncio.
É descansar na promessa.
É isso mesmo. Não é pensar mais nela, não é analisá-la. É só acolher a paz que a palavra Emmanuel transporta. É deixar que a verdade assente.
Pronto, vimos a promessa de Deus connosco como uma âncora em tempos de crise. Mas agora a nossa próxima fonte muda completamente o foco. Saímos da política e do medo para uma questão de dignidade.
Sim, passamos de uma sala do trono para um templo. O Salmo 23 ou 24 é um hino de celebração. É outra energia.
E na nossa Lectio, o que é que lemos?
Lemos uma celebração de Deus como o Rei da Glória, o Criador de tudo. Mas depois desta grandeza toda, aterra numa pergunta incrivelmente íntima. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode estar no seu lugar santo?
E a resposta que o Salmo dá é exigente. O que tem as mãos inocentes e o coração puro. Olha, a minha primeira reação ao ler isto é de intimidação. Mãos inocentes, coração puro. Quem é que se qualifica?
Essa reação é perfeitamente natural. E é exatamente aí que começa a meditatio. O método não nos pede para fingir que cumprimos o requisito na perfeição.
Pede para refletir sobre ele.
Exatamente. O guia sugere que nos perguntemos: o que é que esta condição de mãos inocentes e coração puro significa para as minhas decisões, aqui e agora? Não se trata de alcançar uma perfeição abstrata, mas de um convite à purificação.
Portanto, a meditação aqui é um exercício de honestidade. É olhar para dentro e perguntar: o que é que está a sujar as minhas mãos? O que está a turvar o meu coração?
O que é que eu preciso de largar para me sentir mais íntegro? Lá está. Transforma um padrão moral num caminho prático de autoconhecimento.
E isso leva à oratio, presumo.
Naturalmente. E já não é um pedido de socorro como o de Acás. É um pedido de ajuda para a transformação. Um pedido a este Rei da Glória pela força de viver com mais integridade.
E a contemplação? Onde é que se descansa aqui quando o tema é esta busca por pureza?
Descansa-se na promessa que está implícita. A contemplação neste Salmo é um momento para absorver a verdade de que a presença de Deus não é uma recompensa para os perfeitos.
Mas um dom para quem o procura com sinceridade.
É isso. É descansar na certeza de que este Rei da Glória nos convida e nos ajuda a preparar para o encontro. É a paz de estar no caminho certo, mesmo que ainda não tenhamos chegado ao destino.
Ok, a coisa agora fica diferente. Saímos das profecias e dos salmos e entramos no que é basicamente a carta de um líder comunitário. Um salto no tempo para o apóstolo Paulo por volta de 55 d.C.
E que carta? É um manifesto teológico. A passagem que temos é a abertura, a saudação aos cristãos em Roma. E na Lectio vemos logo Paulo a apresentar as suas credenciais.
E ele não diz: eu sou Paulo, o intelectual, ou algo do género.
Não, nada disso. Ele diz: servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. A identidade dele está ligada à missão. E a missão é proclamar o Evangelho.
E ele define esse Evangelho de forma muito, muito densa. Fala de Jesus, descendente de David, mas ressuscitado, cheio de poder. E depois diz algo que é o coração de tudo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Exatamente. Para Paulo, o Evangelho não é uma filosofia. Não é um conjunto de regras, é uma força, um poder transformador. E depois de se apresentar, ele dirige-se aos leitores e chama-os de amados de Deus, chamados a serem santos.
Chamados a serem santos. Ou santos por vocação.
Sim, essa tradução é muito boa.
Uau, essa expressão santos por vocação muda tudo. Não é um estado que se atinge, uma medalha. É uma direção, um chamado.
E essa é a porta de entrada perfeita para a meditatio. O guia convida-nos a mastigar essa frase, o que significa, para mim, hoje, ser santo por vocação. Como é que o poder de Deus de que Paulo fala se manifesta na minha vida?
É um convite a pensar na nossa própria credencial de fé. Se Paulo se define como servo e apóstolo, como é que eu me defino?
Precisamente. Vês, é ver a fé não como algo que se tem, mas como algo que se é e que se faz, uma identidade ativa.
E a orátio que se segue?
É o momento de levar isto a Deus, de expressar o desejo de viver à altura dessa vocação. E a contemplatio?
É o momento de repousar nessa identidade, de acolher em silêncio a verdade de que se é amado de Deus, chamado a ser santo, não por mérito, mas por vocação.
É deixar que essa verdade se torne a base de tudo.
Exato.
Do nosso propósito.
Já percorremos um longo caminho. Vimos a promessa de Deus conosco, como garantia política, como chamado à integridade, como poder universal. E agora, a nossa última fonte traz tudo isto para casa, para um nível mais íntimo. Uma crise familiar resolvida num sonho.
Sim, entramos na história do Natal, mas pelos olhos de José. O Evangelho de Mateus, a narrativa, a nossa Lectio, é super dramática.
José descobre que a sua noiva, Maria, está grávida. E ele sabe que o filho não é dele. O texto diz que ele era um homem justo.
E aqui há uma tensão fascinante. Porque pela lei da altura, o justo a fazer seria denunciá-la publicamente, não é?
Exato. Mas parece que a sua justiça pessoal, quer dizer a sua compaixão, entra em conflito com a lei.
Isso é temperada pela misericórdia. Ele não quer expor Maria à humilhação, talvez até à morte. Por isso, planeia deixá-la em segredo. É um homem bom, numa situação impossível. E é nesse momento de angústia que a revelação acontece.
Num sonho, um anjo aparece-lhe.
E o sonho muda tudo. O anjo explica a origem divina da criança, diz-lhe para lhe chamar Jesus, o Senhor salva e, crucialmente, liga este nascimento àquela antiga profecia de Isaías.
A de Emanuel, Deus conosco.
Exato.
E a reação de José é o clímax. Quando despertou do sono, José fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Fim de história. Não há debate, não há mais dúvidas.
Há uma obediência imediata, que nasce da confiança.
E é impossível não nos colocarmos no lugar dele. A meditatio aqui é inevitável. Como é que eu reajo quando a vida me troca às voltas? Quando os meus planos são desfeitos por algo que não compreendo? Consigo, como José, transformar o medo em confiança?
Essa é a questão central. A grande lição de José, segundo as fontes, é que a fé não exige compreensão total. Ele não percebia a biologia do Espírito Santo.
Claro que não.
Mas confiou na mensagem. A sua humildade, a sua prontidão em agir no meio da incerteza, são um modelo. A meditação convida-nos a identificar os nossos próprios sonhos, as inspirações que nos pedem para confiar contra a lógica.
A fé como um ato de entrega.
E a oração e a contemplação devem seguir essa linha.
Perfeitamente. Orátio é pedir a Deus a graça dessa fé corajosa e silenciosa de José, a força para obedecer, mesmo sem ter todas as respostas.
E a contemplátil é focar-nos na atitude dele, o silêncio que precede a ação, a confiança que salva.
Descansar na certeza de que, mesmo nos nossos dramas pessoais, a promessa de Emanuel é real.
É real e atuando.
Então, o que é que aprendemos com tudo isto? Percorremos estes quatro textos, estas quatro realidades, usando a Lectio Divina como nosso guia. O que é que descobrimos?
Olha, o que é realmente fascinante é ver como a ideia de Deus conosco evolui. Não é uma mensagem estática. Começa como uma promessa política a um rei desesperado.
Em Isaías.
Depois, no Salmo, transforma-se num requisito moral, íntimo. Para estar com Deus é preciso um coração puro. Com Paulo, a ideia explode numa força universal de salvação.
Acessível a todos, um chamado à santidade.
Uhum, exatamente. E finalmente, em José, a terra da forma mais pessoal e concreta possível. A presença de Deus não é um conceito. É uma criança por nascer que vira a vida de um homem do avesso e lhe pede para confiar.
A Lectio Divina, então, não nos mostrou a mesma mensagem quatro vezes?
Não. Mostrou-nos quatro dimensões de uma única verdade. A divina presença atua na política, na moralidade, na história universal e no coração de cada dilema humano. O método permite viajar por essas dimensões.
E encontrar o nosso lugar nelas.
Lá está. Transforma a leitura de um ato informativo num ato formativo.
É uma forma estruturada de encontrar profundidade em textos que, de outra forma, podiam parecer distantes. E isto deixa-nos com um pensamento final para reflexão. Todas as fontes que vimos focam-se em como figuras como Acás, Paulo ou José responderam individualmente a um chamado. A própria Lectio Divina é, na sua essência, um processo interno, privado.
Sim. Muito pessoal.
Fica então uma questão em aberto. Como é que o significado ou o desafio destes textos poderia mudar se, em vez de serem refletidos apenas a sós com Deus, fossem discutidos numa comunidade ou em família? De que forma é que a reflexão partilhada altera a jornada pessoal da fé?